Tonight we're going to talk about the second factor in the Eightfold Path, which is right resolve.
Hoje à noite vamos falar do segundo. Hoje à noite vamos falar do segundo fator do nobre caminho óctuplo, que é a resolução correta.
As I said last night, the first two factors are the discernment factors of the path.
Como dissemos ontem, esses dois últimos fatores, eles fazem parte do fator do discernimento.
Of the two factors, right view is the head factor.
De todos esses fatores, a perspectiva correta é o fator da cabeça, o fator que mais analítico.
Dealing with your understanding.
Que lida com o seu entendimento.
Whereas right resolve is the heart factor.
Já a resolução correta é o lado do coração.
Dealing with your desire for true happiness.
Que lida com o seu desejo pela felicidade verdadeira.
Right resolve builds on right view.
A resolução correta, ela se constrói no topo da perspectiva correta.
In the sense it realizes that suffering comes from your actions.
Quando você percebe que que o sofrimento vem das suas ações.
And so to avoid suffering, you have to learn to be very careful about how you act.
Então, para que você previna o sofrimento, você tem que ter muito cuidado à maneira com que você age.
Like right view, there's right resolve has different levels. There's mundane right resolve, and then there's noble right resolve.
Assim como a perspectiva correta, existe a resolução correta que é nobre e a mundana. Então, quando estamos falando da resolução correta, como o Tanajan falou antes, estamos lidando basicamente com o nosso coração, com as coisas que desejamos, com os nossos desejos mais profundos, nossas vontades, o que queremos fazer. Por isso, sempre que vamos agir, resolvemos em certas ações. Isso aqui inclui a resolução correta, como vamos agir na nossa vida. E três coisas implicam nessas resoluções, nessas ações, que basicamente quando você tem a resolução correta em relação ao mundo, as coisas mundanas, elas vão incluir três coisas. Um é a renúncia à sensualidade, depois vem a renúncia à hostilidade e depois inofensividade. Ou seja, quando você resolve, quando você tem essa promessa para você mesmo de renunciar à sensualidade, basicamente está dizendo com coisas relativas aos prazeres sensuais. Por exemplo, então temos algo para contrabalançar, para contra-atacar essa sensualidade que é inábil, por exemplo. Aí usamos a contemplação do corpo, essas contemplações que nos ajudam a entender, a colocar o nosso corpo em uma perspectiva correta, porque o corpo, na verdade, é uma coisa muito importante na nossa vida. Ele pode ser muito útil para fazer coisas boas, devemos usar o nosso corpo para ser generosos, para ajudar as pessoas, para meditar, existem muitas coisas boas que podem ser feitas com o corpo. Mas, quando se coloca muita atenção nos prazeres sensuais do corpo, acabamos fazendo coisas estúpidas, porque pelo simples fato de, por exemplo, nos acharmos superiores aos outros, mais bonitos, então aí tem aquela coisa, aquela competição que você se acha uma pessoa melhor porque você tem uma aparência muito mais bonita, você se acha uma pessoa bonita, e na verdade, quando você olha exatamente para todas as coisas que o corpo tem, você vê que todas as pessoas são iguais, você vê que todos têm fígados, todo mundo tem intestino. Se a gente tirasse por exemplo, um fígado aqui para fora, fizesse uma competição, quem tem o fígado mais bonito? Ninguém vai ganhar, porque, na verdade, o fígado é o fígado, os órgãos são os órgãos, e a gente tem uma tendência na mente de bloquear esta parte do nosso corpo, a gente tende a ver somente aquelas coisas que queremos ver. Existe um pouco de desonestidade, talvez, nesse aspecto de escondermos essas outras partes, que está logo ali abaixo da pele. Então existe, por exemplo, aquela imagem negativa do corpo que é saudável, que é basicamente essa, quando você compara que todos os corpos, no final das contas, em termos de órgãos e pele, ossos, são todos iguais. A imagem positiva não saudável é quando você se acha superior, por causa dos outros. É por isso que temos o racismo, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países. Quando temos, nos achamos superiores aos outros por causa da nossa cor da pele, ou enfim, todas essas coisas relevantes ao corpo. Aí então, essa é a resolução da sensualidade e a contemplação do corpo para colocar as coisas mais niveladas, para deixar as coisas não tão no lado inábil da sensualidade. Aí depois tem a renúncia da hostilidade, que você percebe que você não pode sentir hostilidade pelas outras pessoas se você realmente desejar ser feliz, porque se você prejudicar os outros, essas coisas voltam para você. Então, existe os Brahma-viharas, ou seja, tem a boa vontade, a compaixão, equanimidade e a alegria empática, que é basicamente quando você está feliz pelos outros. Então, vamos um por um. A boa vontade, então, mais uma vez, é um desejo pela felicidade verdadeira que você deseja para todas as pessoas, sem discriminação, para pessoas que você gosta e para pessoas que você não gosta, porque você deseja que elas entendam o que é encontrar a felicidade verdadeira. E para isso você não precisa gostar delas. Aí depois vem a compaixão, que quando você vê alguém que está sofrendo, você sente pena dessa pessoa, você pensa, poxa, essa pessoa poderia sair dessa situação. Então isso é mais ou menos a compaixão. Aí tem a equanimidade, que é quando você não tem a capacidade de ajudar as outras pessoas. Você vê que alguém está sofrendo e você, por alguma razão, por alguma incapacidade, você não pode ajudar essa pessoa. Aí, então, você tenta não sofrer com isso, você tenta ser equânime. Ok, eu não posso ajudar, talvez o karma dessa pessoa vai mudar no futuro, talvez alguma coisa, a outra pessoa vai poder ajudar essa pessoa, enfim. Então você não se deixa sofrer por causa disso. Então, essas resoluções, elas são reflexões que usamos também para meditar. Nos treinamos, inclinamos a mente nesse sentido, meditamos nessas coisas, usamos os Brahma-viharas, usamos a equanimidade, a compaixão, a alegria empática, todas essas coisas, a contemplação do corpo, a renúncia da hostilidade, todas essas coisas também são parte da meditação. Então, aí temos a resolução correta mundana, que falamos agora há pouco, e depois, após isso, temos a resolução correta que é nobre, que é basicamente descrita sobre quando entramos em concentração, ou seja, o primeiro nível de concentração, o primeiro dhyana, que significa você estar livre da sensualidade, você está livre de qualidades inábeis. É dessa forma que você consegue entrar em concentração correta. Se você não estiver livre da sensualidade e livre de qualidades inábeis, você não estará na concentração correta. Então, por isso que é uma resolução nobre. Quando você entra em concentração, você consegue concentrar a mente. Por exemplo, tem pessoas que elas podem usar a contemplação do corpo para entrar na concentração. Dessa forma, elas sentem um sentimento, uma sensação de alívio, de paz, porque isso traz uma certa paz para elas. Quando elas começam a refletir sobre essas coisas do corpo, isso pode realmente trazer muita paz para certas pessoas. Então, mais uma vez, quando a mente está cheia de sensualidade, hostilidade, isso é uma resolução inábil, isso são ações inábeis que levam à aflição. Há já pensamentos, quando estamos pensando, pensamentos de renúncia, pensamentos de inofensividade, isso são pensamentos hábeis, ou seja, então, quando você tem pensamentos hábeis na mente, o que você quer fazer é você tenta substituir esses pensamentos por... quando você tem pensamentos inábeis na mente, você tenta substituí-los por pensamentos hábeis. Então, é como se fosse, aqui um exemplo, tem o Madhyama Nikaya 19 que fala, por exemplo, de um vaqueiro na estação chuvosa. É como se fosse um vaqueiro que tem essas vacas, esses bois, que ele não quer que essas vacas elas comecem a pisotear, andar pelos campos de arroz, porque está chuvoso, eles acabam entrando, invadindo os campos dos vizinhos. Então, esse vaqueiro, o que ele faz? Ele pega e ele tenta colocar essas vacas, deixar elas ali no lugar delas. Elas não deixam que elas escapem. Então, já na época da seca, onde os campos de arroz, onde não existe muita chuva, não tem muito problema, então o vaqueiro ele deixa que as vacas, os bois, eles possam andar mais a longe, eles não precisam estar tão preocupados em deixá-los ali presos. E isso corresponde, é uma analogia que corresponde aos pensamentos hábeis, ou seja, se você tem pensamentos hábeis na sua mente, então tudo bem, você pode pensar esses pensamentos por mais tempo, mas se você tem pensamentos inábeis, você não pode se deixar ali, ah tá, eu estou pensando em pensamento inábil, coisas que são relativos à sensualidade, hostilidade, e eu vou continuar pensando assim. Não, você tem que realmente, como se diz, bater na sua mente, você tem que empurrar a sua mente, até mesmo com uma certa força, para que ela vá, assim como se estivesse empurrando essas vacas, você quer que elas fiquem em certo lugar. E a mesma coisa com esses pensamentos, você os empurra para que você continue pensando de forma hábil. A questão é que mesmo que se você passar o dia inteiro pensando coisas hábeis, a mente fica cansada, você mesmo com coisas relativas à boa vontade e inofensividade, todas essas boas qualidades, mesmo assim você fica cansado de tanto pensar. Por isso, a resolução que realmente é nobre é quando você para esses pensamentos e você entra na concentração. Aí então isso sim vira uma resolução nobre, a mente em concentração correta. Então basicamente a perspectiva correta ela vai informar os fatores que guiam a resolução correta. Você ter as opiniões corretas, o entendimento correto sobre a resolução correta. Então, por exemplo, aí temos esses, entender, por exemplo, como funciona o karma em relação à perspectiva correta, guiando a resolução correta. Entendemos que existem três, vemos os nossos estados mentais de acordo com o karma e de acordo com certas determinações que fazemos, como a boa vontade ou karuna, que é a alegria pela felicidade alheia. E usamos as três fabricações para fabricar esses estados de boa vontade, alegria pela felicidade alheia. Por exemplo, usamos os três estados as três fabricações. Usamos a respiração, a maneira com que respiramos para nos sentirmos melhor, mais felizes, e aí podemos dedicar meta para os outros com mais facilidade, respiramos de uma forma mais agradável, como falamos com nós mesmos sobre as outras pessoas. Enfim, então usamos essas três fabricações para fabricar um estado de boa vontade, porque essas coisas elas não são natas na mente. A boa vontade não é que somos já pessoas, já nascemos bons, não. A boa vontade é tão natural quanto a hostilidade. A mente tem esses dois potenciais dentro de si mesma. É por isso que estamos aqui nos treinando, fazendo essas determinações, entendendo como o karma funciona, porque temos que deixar as nossas intenções fortes para que possamos agir em nossas intenções hábeis. E é sempre um risco, sempre temos que continuar nos determinando e fazendo isso. Então a mesma coisa, o outro pensamento a respeito disso, a desejar meta, boa vontade para os outros, é você entender o que significa desejar a felicidade verdadeira para os outros. Você tenta entender que a felicidade ela deve ser vista de acordo com o karma. As pessoas vão ser felizes se elas agirem de maneira hábil. Então você deseja que essas pessoas possam compreender as causas da felicidade e que elas possam agir nessas causas. Então isso é a fabricação verbal que você está pensando, e você, dessa forma, você está fabricando um estado de boa vontade, você está respirando de maneira confortável e você continua falando com você mesmo, com percepções e com frases. Aí você cria esse estado de boa vontade na sua mente. E sobre isso é sobre a boa vontade. Então, falando sobre, por exemplo, os prazeres sensuais, mais uma vez, só para dar uma frisada, que nem todos os prazeres sensuais, eles são ruins, eles são maus. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: qual é o efeito que esses prazeres sensuais dão na sua mente. E a outra pergunta que pode ser feita é, quando você age nesses prazeres sensuais, quais são as consequências kármicas que ele trará para você? E a terceira pergunta, em relação à boa vontade com os outros, é quais são os danos que isso causa para você ou para os outros? Então essas são três boas perguntas para você se perguntar sobre os prazeres sensuais, para você saber se você está ok de usar esses prazeres ou não, que efeito tem na sua mente, quais são as consequências kármicas e se causa algum dano para as pessoas e para você mesmo. Sobre as complexidades do karma. O karma, ele é visto, por exemplo, como se fosse um campo. É um campo onde podem ser plantadas sementes, algumas sementes ainda podem não estar ali. Então, quando usamos a boa vontade para entender isso a respeito das outras pessoas, às vezes não podemos ver todos os potenciais ou todas as sementes que as pessoas possam ter em seu campo kármico, porque basicamente existe como se fosse uma conta de karma que está ali, mas a gente não consegue ter acesso a ver todo o histórico, toda essa conta de karma da pessoa. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que está sofrendo, aí você pensa, ah, essa pessoa merece, ela não tem nada de bom que vá surgir, que vá florescer no karma dessa pessoa. Isso não é verdade, porque a gente nunca consegue ver todo o potencial kármico dessa pessoa. Então, o seu dever, com a resolução correta, você resolve, você tem uma determinação que, ok, você tem energia, você se sente inclinado, você quer ajudar essa pessoa, então você ajuda, porque nunca se sabe, essa pessoa pode estar sofrendo e talvez com a sua ajuda ela possa vir a ter suas sementes boas de karma, podem vir a florescer. Então você usa a boa vontade, a compaixão, para que você ajude as pessoas e... porque você não sabe se elas podem ou não ter o potencial para se libertar do sofrimento que elas estão passando no momento e se você vai ter, de repente, o karma para ajudar essa pessoa. A motivação que você faz isso não é porque as pessoas merecem, esse merecem entre aspas, que eles merecem a sua ajuda, ou porque todos somos um, ou porque todos somos naturalmente bons. Não, você faz isso porque a sua motivação para interagir de forma hábil com os outros é para a sua própria proteção. Você cria bom karma para você ao ajudar os outros e você se protege a você mesmo. Se você não quiser ajudar os outros, no mínimo você não cria nenhum dano para eles, porque isso, na verdade, é para o seu próprio bem. Você tem que entender que ajudando os outros ou se prevenindo de causar danos aos outros não é por ganhar algo, a não ser a sua própria proteção. Você protege as suas intenções, você protege o seu karma, o seu futuro, e você começa a construir o seu futuro dessa maneira, porque você vê que os Brahma-viharas, que é a metta, a compaixão, a equanimidade, a alegria pela a felicidade alheia, essas quatro Brahma-viharas, elas são usadas como determinações, são intenções da resolução correta, que usam a sua força de vontade para que você haja sobre essas coisas. Por quê? Porque a boa vontade e essas outras coisas, elas não são orações. Não basta desejar, pedir para um ser superior que as coisas mudem ou que alguma mudança aconteça na sua vida ou na vida das outras pessoas. Por quê? Se orações funcionassem, então não haveria nenhum pobre, nenhuma pessoa feia no mundo, ninguém morreria cedo, não haveria nada de ruim. Ou seja, então quer dizer que as orações não funcionam. O que funcionam é a determinação da sua intenção, a sua força de vontade. Você usa a sua força de vontade, essa determinação, para que você possa agir nessas qualidades hábeis, para que você possa vir a ajudar os outros, para que você possa vir a trazer uma energia hábil, colocar energia hábil no mundo para ajudar os outros e atuar nessas coisas que são hábeis. E isso é o que causa, é o que cria uma mudança positiva no mundo, e não orações. Então, a resolução correta, assim como a perspectiva correta, ela informa a resolução correta. Aqui vamos falar então como a resolução correta também ela também ensina a perspectiva correta, ela informa a perspectiva correta, as funções da mente, como que isso acontece. Por exemplo, quando você entra em concentração, você entra no dhyana, você começa a apreciar esse estado de concentração. Ou seja, então isso é a resolução correta informando a sua perspectiva correta. Então uma vai informando a outra. Você começa a apreciar o dhyana, você entra nesse estado de concentração que não tem sensualidade, não tem hostilidade, e você começa a perceber diferenças da sua mente antes de você entrar na concentração e quais são os efeitos, como você se sente depois de ter a mente acalmada dessa maneira. Por exemplo, a sensualidade, o que que você aprende também sobre a sensualidade e sobre a hostilidade. Você aprende que como as percepções aqui são realmente importantes. Por exemplo, com a sensualidade, você pode perceber, assim como falamos antes, você pode perceber o corpo como algo atrativo ou algo não atrativo. Isso vai depender da sua percepção no momento, que você escolhe dar poder para a sua percepção naquele momento. E isso dará poder para a sua ação, pois você começar a perceber, começar a ver o corpo de forma atrativa, você vai agir de uma forma. Se você for ver o corpo de uma forma não atrativa, ou se você não estiver com luxúria pelas pessoas ou pelo seu próprio corpo, você vai agir de outra maneira. Então, é tudo uma questão da percepção. Sobre a hostilidade, a mesma coisa, as percepções. Você tem que perceber que, por exemplo, você está com raiva de alguma pessoa. Você não consegue, nesse momento, ver nada de bom nessa pessoa. Essa pessoa horrível, essa pessoa é a pior pessoa do mundo, enquanto você é a pessoa boa. Então, o que acontece é que você, na verdade, essa hostilidade, essa raiva em você, você tem que lutar contra ela, você tem que mudar a sua percepção. Mesmo que seja difícil, você tem que mudar a sua percepção, perceber que se você agir e pensar dessa forma, não é que você sentindo raiva de alguém, essa pessoa vai receber a sua raiva. É você que está sentindo raiva, é você que está perdendo com isso. Por exemplo, a imagem a analogia aqui que o Buda oferece é como se você fosse uma pessoa atravessando um deserto. Você está atravessando esse deserto, você está doente, você está com sede, está quente, e você, ao caminhar, você se depara com uma pegada de vaca no chão, com um pouquinho d'água. E essa água até está toda lameada, está toda suja. E o que que você tem que fazer? Você está com tanta sede e tem tão pouca água, mas você diz, eu preciso dessa água, eu tenho que tomar essa água, eu preciso. Aí o que que acontece? Você fica de quatro, que não é uma posição assim muito digna, mas você fica de quatro e você suga esse pouco dessa água que existe ali. Aí, a conclusão que se tira dessa analogia é que você precisa de ter boa vontade para os outros, tanto quanto você precisa dessa água. Ou seja, só a bondade, a bondade no seu coração ainda não está desenvolvida ao ponto de você criticar os outros, dizer, ah, eu sou melhor, eu estou acima. Não, você precisa desta água, você precisa dessa bondade, e é por isso que você tem que mudar a sua percepção para o seu próprio bem. Outra coisa sobre a hostilidade, ou quando sentimos raiva de alguém, é claro que é aquele fato quando as pessoas falam mal da gente, ou quando alguém nos fala na nossa cara algo que a gente não gosta, que a gente fica, claro, com raiva. É outro momento que a raiva surge. E é esse momento que você também não pode deixar esse momento de raiva surgir. É um treinamento, você se treina, é uma resolução que você, mesmo que alguém esteja gritando, falando algo absurdo para você, você não precisa deixar que a raiva surja, porque, mesma coisa, é um estado mental inábil, é ruim para você. Não é que você ficando com raiva, a outra pessoa vai perder ou ganhar, você perde. Então aí tem essa analogia de bandidos. O Buda diz, tem um sutta que fala de bandidos que vêm e prendem você. E eles vêm com uma serra dupla, muito afiada, e eles começam a cortar todos os seus braços, suas pernas, e o Buda disse, se nesse momento que você for preso, você sentir algum tipo de hostilidade ou raiva para essa pessoa, você não estará praticando os meus ensinamentos. Então, É claro que ele fala, ele coloca as coisas em certo nível de, nesse nível tão mais forte de percepção, um exemplo muito mais forte do que uma pessoa falando coisas ruins para você colocar as coisas em perspectivas, que não é tão ruim assim alguém falando algo para você que você não gosta, que é a parte do mundo, é a parte da vida, as pessoas falam coisas boas, as pessoas falam coisas más, então isso vai acontecer, isso é parte da perspectiva correta, você entende, o mundo é assim, você quer viver no mundo humano, você quis nascer nesse mundo, o mundo é assim, não tem outra alternativa. Então, aí tem aquela história também que daí essa tem uma outra história ainda falando sobre a raiva e a hostilidade que tem na Índia tinha um aluno, um monge que ele queria ir para uma outra terra, para um outro pedaço de terra, para uma outra região, digamos assim. E aí o Buda disse o seguinte: bom, você vai ir para essa região, mas cuidado, nessa região as pessoas elas vão fazer perguntas, essas pessoas são ariscas, essas pessoas podem falar coisas muito desagradáveis para você. O que você vai fazer se essas pessoas começam a gritar com você? O que você vai fazer? Aí o monge responde: bom, se elas estão gritando comigo, eu vou pensar, pelo menos elas não estão me batendo. Aí o Buda diz: bom, e se eles começarem a bater em você, o que que você vai fazer? Aí o monge diz: bom, eles não estão jogando pedras em mim, então isso é uma coisa boa. Aí ele diz: mas e se eles começarem a jogar pedras em você, o que que você faria? Aí ele diz: bom, pelo menos eles não estão me esfaqueando. Não. Aí ele diz: e se eles esfaquearem você? Se eles pegarem e começarem a cortar você, o que que você vai fazer? Aí ele diz: bom, pelo menos eles não estão me matando. Aí o Buda diz: então, se eles matarem você, se eles realmente acabarem com a sua vida. Aí ele diz: bom, pelo menos a minha morte não foi um suicídio. Então, então é basicamente essa atitude que você tem que ter sobre a hostilidade. São vários exemplos que o Buda passa para você, que é para você realmente cair a ficha, como se diz, né? Para você realmente ver que não é algo nato, não é algo que você vai naturalmente sentir boa vontade, não vai sentir raiva, é algo que você tem de se treinar várias e várias vezes para que você comece a agir dessas formas, para que você mude suas ações e suas intenções. E, por final, tem a equanimidade, que já falamos um pouco antes, mas falando um pouco mais agora, é quando, por exemplo, você usa a equanimidade. Ok, então, equanimidade não é que você é passivo, é sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo, sobre você mesmo. O que acontece é que você tenta não gastar a sua energia em áreas onde você não pode fazer uma mudança. Você não gasta o seu tempo, a sua energia nessas coisas. Por exemplo, tivemos uma pergunta hoje na sessão de perguntas e respostas sobre o mundo e acho que a pergunta dizia basicamente: se o mundo está tão horrível, todos esses problemas, tem o Trump lá nos Estados Unidos, enfim, tem todos esses problemas ocorrendo, será que eu me fecho para o mundo? Eu não olho para esses problemas do mundo? O que eu faço? Ou uso equanimidade, ou eu vou em frente e luto para uma mudança. Então, você não somente fecha os seus olhos para o mundo, não. Você usa, claro, a sua generosidade, é parte do caminho, é uma qualidade mental, é uma qualidade hábil, mas você tem que olhar para a sua qualidade mental. Como a sua mente pode lidar com esses problemas? Você tem o tempo de lidar com esses problemas, você tem energia, ok, então você vai em frente e ajuda. Se você acha que pode ser algo positivo, você ajuda, você tenta melhorar o mundo, melhorar as qualidades das pessoas, do mundo ao seu redor, o quanto que você possa, o quanto você puder. Mas se você notar que a sua mente, a qualidade mental sua começa a deteriorar, que você já não tem a energia, então você tem que dar um passo para trás, você tem que ser um pouco mais equânime sobre isso, porque você não pode fazer o que você não tem capacidade. Então, a equanimidade, mais ou menos, funciona nesse sentido. Então, para finalizar, é por isso que a resolução correta quando falamos sobre resolução correta, determinações que fazemos para nós mesmos, estamos falando sobre percepções, sobre como lidar, como trabalhar com as percepções, como lidar e trabalhar e apreciar a concentração e como organizar as nossas prioridades. Isso é o que a resolução correta informa, dá, oferece às nossas vidas. E isso, a resolução correta, também informa, vai informar a sua perspectiva correta. E assim, a sua perspectiva reta, desculpa, sua perspectiva correta, ela se torna mais competente e mais efetiva.